capaz de ver uma coisa. tem um microfone zoado aí, mas vamos lá pro nosso...
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Temos, peraí, que agora é só descobrir. É o 2, muda o seu microfone, Márcio, enquanto você pede aí, vai.
Eu acho que o seu é sem fio.
O seu é sem fio?
É,
Tamo aí, fala aí.
É isso aí, certo? Tamo no ar?
Agora sim.
Que beleza, hein? Sejam bem-vindos ao Boteco da Web Rádio Verdão, final de jogo. Palmeiras 3, Botafogo 1, de virada o Palmeiras consegue mais um ótimo resultado para a disputa do título brasileiro. Agora mais 3 pontos, menos uma rodada, faltam 8 jogos para o final do Brasileirão e o Palmeiras, 9 jogos, né? O time do Palmeiras agora sustenta 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Internacional. Cláudio Ritchie, vamos começar com o nosso resumo, então, André Neri. Solta a batida, é, cumpade?
Vamos soltar a batida, tá? Puta lá, vida. Agora me enrosquei legal aqui, hein? Que beleza. É que eu tava vendo, vocês estão na câmera aí, beleza?
Tamo mesmo, você tem certeza?
Então, seu microfone tá meio zoado, mas eu já arrumo isso aí. Já arrumo isso aí.
É lógico.
Resumo da partida.
Cláudio Ritchie, tá ouvindo o Ritchie aí, Nery? Tá de boa, vamos lá então. O seu resumo desse 3-1 pro Verdão, hein?
Bom, Bruno, quando saiu a escalação a gente já viu aí a mudança importante, que é a surpresa do Mike, mais uma vez, né? Fazendo essa função horas caindo pela direita, revezando ali com o Marcos Rocha e aparecendo também no meio e no ataque. Tanto que Fê acabou fazendo um gol aí, que ajudou nessa vitória muito boa do time do Palmeiras. Mas é importante a gente falar dessa tranquilidade que o Palmeiras tem. No começo do jogo já deu pra perceber, logo que o Palmeiras já pegou a bola, o toque de bola do Palmeiras é com muita segurança. Não é um time que quer se livrar da bola, é um time que sabe o que tem que fazer. E conseguiu envolver muito bem o time do Botafogo, que criou pouquíssimas chances, né? E a primeira finalização do time do Botafogo acabou sendo um gol, um bonito gol, né? Mas, vamos dizer assim, uma falha até que aceitável, né? Do Everton. Mas é uma falha que ele tem que realmente tomar muito cuidado, né? Se o jogo fosse um jogo um pouco mais complicado, o Palmeiras não tivesse conseguido essa vantagem larga no placar, poderia realmente ter sido complicado. Mas o Palmeiras foi muito bem, e a gente volta a falar do equilíbrio emocional desse time, né? Que consegue fazer a movimentação, os passes, a triangulação, que é muito importante. E essas bolas lançadas no ataque do Palmeiras, hoje foram praticamente quase todas certeiras. Acho que o nível de acerto de passe do Palmeiras hoje foi quase em 100%. Foi um negócio realmente muito bom, né, de um time do Botafogo que tentava, jogando em casa, sair para o ataque. Mas o Palmeiras foi realmente muito bem. Segundo tempo, mesmo depois da expulsão, as mudanças acabaram surtindo efeito, porque seguraram, né, o time do Botafogo, e o Palmeiras não correu realmente nenhum risco, né, nem no primeiro tempo, só realmente no gol. O Everton praticamente não fez nada, ele teve, acho que, uma jogada só que ele teve que fazer uma defesa mais difícil, mas fora isso, o time do Botafogo não fez nenhuma pressão que pudesse deixar com que o time ficasse nervoso. Então o Palmeiras conquistou uma vitória excepcional fora de casa. Um ponto já seria bom, 3 então é maravilhoso. E abrimos, né? São 15 jogos agora sem derrotas fora de casa.
Né? Tá invicto ainda no Brasileirão fora de casa.
É, realmente é impressionante o trabalho que está fazendo esse elenco.
É isso aí. Seu Hamilton, é o seguinte, a galera aqui no chat está brava porque o Navarro entrou no jogo, outros estão falando da nossa brincadeira da enquete lá, que deu 50%, né? Teve expulsão, teve pênalti também, mas dessa vez pelo menos o VAR foi acionado no momento certo. O Everton teve um lance ali que eu achei que falhou, tem gente que acha que não. Por favor, a sua impressão sobre esse Palmeiras 3,
Botafogo 1 lá no Engenhão, seu Hamilton?
Em primeiro lugar, o Botafogo não disputa o campeonato que a gente disputa, né? O Botafogo é muito inferior ao do Palmeiras, é notório. E
não tá falta, esse aí não tá funcionando. Ele tem grampinho nesse aí pra ligar ou não?
Não.
Tem, não? Vai dar ligado.
Eu sei. O que eu ia falar, o Botafogo agora tá beleza?
Foi agora, né?
Tá bom. O Botafogo disputa outro campeonato, não disputa o mesmo campeonato do Palmeiras. O Botafogo, a fragilidade do time do Botafogo é gigantesca quando enfrenta um time da qualidade do Palmeiras, ou mesmo do Flamengo. E a arbitragem um dia ia parar de errar, né? O problema é que a gente é muito honesto. Quando tem que expulsar o nosso jogador, a gente fala, tem que expulsar. E os outros, as outras pessoas, os outros comentaristas não são tão assim não, cara. Se é do Botafogo, tinha carioca ia falar que não era para se o Zé Rafael jogasse no Botafogo, ia ter carioca falando que não era para expulsar. Então o Palmeiras jogou bem, jogou o que pode, jogou o que deve para jogar contra o Botafogo. E o Botafogo mesmo se esguelando, quando o Palmeiras marca o terceiro gol, se você vem com um caderno e fala, vamos assinar 3-1, aos 26 minutos eles assinavam e ia sair todo feliz lá, que só perdendo em 3-1. Lutaram, jogaram, tentaram fazer o que dá, mas a inferioridade é gigantesca, é um abismo entre Palmeiras e Botafogo, a realidade é essa, cara.
É, o Botafogo é um time, né, que claramente, né, Ronaldo, está em construção. O John Textor chegou, está fazendo investimento, já teve algumas contratações que não deram certo, o Patrick de Paula é uma delas, o Ogirei no banco está com problema, né, de paralisia facial, mas enfim, já tem gente que está querendo que o Botafogo demita ou venda o Patrick de Paulo. O Palmeiras não tem nada com isso, foi lá dono do jogo, do início ao fim do jogo, mesmo o lance em que o Palmeiras sofreu o gol, logo na sequência, 2 minutos depois, o Palmeiras consegue o empate e aí controla toda a partida, o Piqueires faz uma grande jogada e o Mike faz o gol. E a gente não viu em nenhum momento, né, o Palmeiras assustado no jogo. É muito equilíbrio emocional nessa parte tática, mas está faltando um pouquinho de cabeça no lugar em questão às expulsões, hein, Ronaldo?
Concordo totalmente com o seu comentário, viu, Bruno? Em relação às expulsões, à regularidade tática da equipe do Palmeiras, o desempenho técnico de alguns jogadores, né? O time do Palmeiras que não teve uma grande exibição, porque o Palmeiras, na realidade, ele controlou o jogo.
Vocês não estão vendo?
Mas
o André Neri, quando ele olhar pra gente, fez assim...
Arranhou...
Não, eu fui abrir a porta ali pra pegar o salgadinho, a hora que eu fechei, fiz...
Salgadinho, pra quem não sabe, é o segurança do prédio.
Tocou no Catinguelê.
Voltando a falar do jogo, né, gente? Em relação à partida do Palmeiras, o Palmeiras fez um jogo controlado. O Palmeiras controlou as ações do jogo desde o primeiro tempo. É verdade, tomou um susto no golaço que fez a equipe do Botafogo, mas respondeu de forma rápida, né? 2 minutos depois teve o pênalti, a infração ali onde o jogador do Botafogo colocou a mão na bola, bem acionado pelo VAR, né? Wagner Heiway, né? E o Palmeiras conseguiu converter o pênalti e ali trouxe uma tranquilidade. Claramente o Botafogo sentiu o golpe, né? De ter saído na frente e tomar um empate rapidamente. Depois o Palmeiras construiu a jogada numa belíssima jogada do Piqueires para a conclusão do Mike. Foi a grata surpresa, né, Cláudio, na partida de hoje, né? Jogou muito bem, acho que, pelo menos na minha opinião, ao lado do Dudu, foi um dos principais jogadores.
É, acho que os dois, né? O Piqueires e o Mike foram os destaques hoje.
O Piqueires também,
né?
Bem lembrado. E o Palmeiras, com a vantagem que levou para o vestiário, já entrou com uma outra postura no segundo tempo, né? O time do Palmeiras é um pouco mais resguardado no campo defensivo, esperando as ações da equipe do Botafogo, claramente esperando as oportunidades surgirem naturalmente, e foi assim que o Palmeiras construiu a terceira, converteu o terceiro gol com o Dudu. Aí depois, como disse, né? O Zé Rafael foi expulso, ali o Palmeiras teve que mudar a característica, né? Muita gente com a expectativa até da entrada do Endrick, e mais uma vez não aconteceu, né? Justamente pela expulsão.
O destaque foi o Navarro, e dando risada.
Mas de certa forma se destaca, mas uma atuação do Palmeiras de equilíbrio, de que soube conduzir a partida de uma forma tranquila, uma vitória que ninguém ficou preocupado hoje, em nenhum momento, imaginando que o Palmeiras não poderia vencer. E o Palmeiras cada vez mais próximo ao título do Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas que faltam, 27 pontos, 10 pontos de vantagem, enfim, se torna uma contagem regressiva. Com todo respeito aos adversários, mas a gente tem expectativa. O torcedor já está ansioso para ser campeão brasileiro novamente e vai ter uma grande oportunidade de aumentar essa diferença na quinta-feira diante da equipe do Curitiba.
É, como diz o nosso querido... Ah, que é aí? O...
Não, tá querendo dar uma travada aqui.
Ah, que isso, cara. É? O Hamilton Bekele falta pouco pro onzimo. Ó, a Thaís Helena tá aqui falando que o Juliano é engraçado. O Nadeu, amém pela base, porque se depender da Leila, nos próximos anos estamos ferrados. O Vinícius Bigode, o Nery não vai pedir pizza hoje, não. O Patrick Kelvin,
é,
joga demais,
hora, né?
O Vanderlan. O Rogério Thiago, eu sou mais conservador, ainda acho que precisam de 14 pontos. Na sua conta, Nery, se é que você fez... Palmeiras precisa de quanto aí pra ser campeão e que jogo que você acha que o Palmeiras pode levar o caneco, hein?
O Nery sabe fazer conta?
Eu acho que Fortaleza ou Cuiabá.
É, eu estava contando com o Cuiabá, né, o jogo contra
o
Cuiabá.
É um dos dois aí.
É, ó, faltam três lá pra coleta, hein? Tá no pente aí?
Ah, então, tá.
É, e isso a gente tá fazendo aquela conta rasa, né?
É, porque vai depender dos adversários. Clubes disputam, nunca um segundo colocado teve mais de 75 pontos. Então, a conta que a gente faz é essa. Tem que bater 76 lá, vai ser campeão, seu Milton.
Se você fizer a média, você vê quantas partidas jogaram e quantos pontos fizeram por média, o Inter fez, acho que, 1.71. Se você for multiplicar por 38...
No campeonato todo, não é. Só agora, igual eles fazem lá nas últimas três, depois do almoço. É, né?
Eles pegam a segunda parte do campeonato,
então,
né?
Então, faz 69 pontos. 69 pontos apenas. Então, eu acho que o Palmeiras com 72 pontos já levanta o caneco, cara. Eu tô achando isso porque os outros tropeçam muito. E vai ter Flamengo e Inter domingo, né?
Tem Inter e Flamengo domingo. É, Flamengo e Inter no Maracanã, né? O jogo.
É.
Então, se o Flamengo perder, esse sai matematicamente da briga. Já era. É, se o Inter perder, o Palmeiras pode ampliar ainda mais a vantagem, porque
faz
pega o Curitiba
pontos,
em casa, né?
13 pontos, aí já era.
Cara. Aí já era. 13 pontos em 8 jogos para tirar é muito difícil. Não que seja matematicamente impossível, mas para um time que não perdeu mais de 2 jogos do campeonato todo, tá invicto fora de casa, essa conta realmente para fechar vai ser difícil. Tudo certo aí, André? Vamos seguir, então? Vamos lá para o nosso arquibancada. É, não estava esperando.
Arquibancada virtual.
É, você pode mandar o seu áudio para 11-998-92-7625 e a gente vai colocar aqui, mas já já entra coletivo, hein? Mas
cadê a cara do Nery aí, hein?
Não, é
que dá um grau no nosso som aí pra gente acompanhar também.
É porque senão fica a gente aqui você falando, fica esquisito aí. A galera quer olhar você, estão falando assim, cadê o Nery? O Salgadinho está destroçando o Nery.
Por isso que ele não quer aparecer. É,
tá
né? Ele falou, é só depois das 10.
Ele tá com a boca
na 2.
Ah, já pode, André. Pode, pode mostrar, já pode mostrar.
10h15.
É, já pode mostrar. Ô, fica tranquilo.
Já, né, André Nery?
Agora ele não quer mais porque ele já.
É, falou que emburrou.
É, já era.
Ai,
não quer mais.
Não ganhou peixinho.
Vamos soltar áudio, fala aí.
E aí, galera da Web Rádio Verdão, Bruno Massa, como sempre, arrebentando na narração.
Valeu.
Se o Palmeiras fazer 3, 4 gols aí, hoje dá pro Endrick estrear? O que vocês acham?
Não, acho que não.
É, não, não.
Acho que não vai estrear hoje.
Não vai rolar, não vai rolar.
Não vai, não estreou hoje, não. Mas é, ele mandou esse áudio, acho que no metade do segundo tempo aí. É, mas se não tivesse expulso o Zé Rafael, do jeito que o jogo tava, era bem possível que ele pudesse fazer a estreia. E eu acho que seria até melhor fazer a estreia lá do que fazer aqui com a torcida. Né? A não ser que aqui também esteja goleando, aí fica fácil de colocar o moleque.
É, então, mais um áudio. Opa, pera aí, que é aquele lance lá do que a gente manda, vai, deleta, vai, apaga.
Por que
para.
É só o WhatsApp do André que faz isso?
Não, não é só o meu, não. Pergunta lá.
É o Web, ele faz mesmo, tá zoado. O cara que fez isso é um corno.
Corno.
Que isso?
Corno.
Opa, o que é isso? Corno. Eu nem mexi nesse negócio aí, ô.
Falei corno mesmo.
Você é louco?
O cara, o programador lá que fez o WhatsApp de PC, é um...
É um trouxa, é um trouxa. Fala aí.
Deve ter sido mandado embora.
Né? Pois é.
Boa noite a todos aí.
Boa noite.
Cara, fica pra nós, hein? Esse Mike tá jogando demais. Será que não cabe ali numa posição de volante? Um abraço aí, Adriano, de Pensilvânia, USA.
Ah, Pensilvânia, eu morei lá.
Então responde ele aí, André, que a gente não ouviu.
É isso aí.
Ah, eu esqueci de botar o áudio pra vocês.
Né? Ah, imagina, cara.
Então vai ouvir aí, ó.
Que isso.
Boa noite a todos aí. Cara, fica pra nós, hein? Esse Mike tá jogando demais. Será que não cabe ali numa posição de volante? Um abraço aí, Adriano, de Pensilvânia, USA. Boa.
É, talvez beleza, ele hein? Tenha já conseguido uma vaga, né? Nesse meio campo do time do Palmeiras, porque tem mostrado muita qualidade, né? Ele é muito bom na marcação, na saída de bola também é bom, e para aparecer aí como homem surpresa lá na grande área. É uma grande possibilidade, o Abel já deixou claro que ele é uma das opções do Abel.
Pode falar.
E o meio campo nosso vem sendo expulso sempre, cara. É sempre bom ter um plano B, pra gente não ficar com as calças na mão igual ficamos na quarta-feira, na semana passada, né? Semana passada foi terrível. 5 caras suspensos no meio de campo, o cara teve que dar dó no aonde mesmo? Ah, nó em qualquer lugar aí pra...
Em pingo d'água.
É, em pingo d'água pra montar o time pra gente ganhar do Galo, cara.
É isso aí, ó. A gente tá vendo a tabela de classificação aqui. São 63 pontos contra 53 e o André Neri está dançando nesse exato momento e ninguém está vendo. Por favor, ponha você na tela dançando.
É, então por que você não quer usar? Por
favor. Já coloquei.
Ah, que beleza.
Vamos lá, estou esperando. Tá, olha, é que vai dar aquela delayzada, né?
Tá,
é delayzada.
Ele gosta quando dá aquela delayzada.
Olha, e boa notícia, hein? Consegui uma vaga individual no condomínio. Teve reunião hoje.
Que beleza.
Parabéns, Bruno.
Que beleza, hein?
Vamos lá, tem mais áudio aqui. Vamos lá, fala aí.
Boa noite, galera da Rádio Web Verdão. Acho que estão esquecendo de levar pro campo defesa que ninguém passa. Mas, fora disso aí... Estamos bem, foi muito boa a partida de hoje, todo mundo empenhado, o Palmeiras está ficando especialista aí em jogar 10 contra 11, e vamos aí, levantar essa taça. Dá-lhe pouco, valeu galera da Rádio Web Verdão, tenha uma boa noite.
Valeu,
obrigado, tamo junto. Lembrando que o último jogo o Palmeiras saiu zerado do marcador, né? Foi 1-0.
Foi.
E hoje, pra mim, foi falha do Everton, não foi um frango, nada disso, foi uma falha de posicionamento, ele não conseguiu chegar inteiro na jogada ali, mas nada que, nossa, tira o Everton.
Ó, é, cara, eu também acho, e teve o agravante, bola molhada, né, a luva dele molhada, e a batida também, do cara também foi muito boa.
Gente, é falha pelo nível do Everton.
Do Everton, né?
Quase esse jogo dos outros times aí da Vila Leonor aí. O goleiro toma gol bem pior.
Velho. Puta que lá vida. Nossa, Hamilton, vai pro inferno antes que eu me esqueça, velho. Você imagina, você tem que ficar lembrando essas coisas tristes.
No aeroporto os caras voltando, aí a aeromoça não sabe, né?
Peraí, deixa eu.
Já pensou a aeromoça? Que situação?
Eu preciso beber pra esquecer. Eu vou beber pra esquecer.
Vamos agora passar o lanchinho. Temos sanduíche de Clubs Clark com Buffalo e suquinhos Del Valle.
Vamos tem tomar uma pra comemorar.
Tem uma pergunta pra você aqui, Nery. Ó.
Sim, pode fazer.
O Bruno Arce Prado. Nery, no 10 contra 11, Palmeiras tem ido bem sempre. E no 5 contra 1?
Ah, isso aí a gente já tá acostumado, né, meu?
Calejou já.
Ah, né? Só que treino é treino e jogo é jogo, né?
É, entendi. Verdade. É igual você treinar o Navarro com cone, né? E depois põe a cremosa lá na frente.
Na verdade, o cara treina o cone com o Navarro.
Então. Posicionamento do cone, né? Tá certo. Tem mais áudio?
Fala aí.
Alô, galera do Web Rádio Verdão, aqui é o William Skopinski de Massachusetts.
Aí, ó, Massachusetts.
É... Eu ia até comentar isso sobre o jogo, mas a coletiva tá pra começar aí, então.
Já.
Vou falar nada, não. Boa noite.
Boa noite, obrigado.
Valeu, danado, hein,
puta, já pensou se fosse nessa época?
Meu Deus,
depois da meia-noite.
A ficha fazia assim, né?
Pois é, bons tempos.
Oi, tudo
né?
Bem? Tudo morreu, acabou. Era assim que você dava notícia antigamente no orelhão com uma ficha só no DDD.
Vamos, lá tem áudio. Fala aí.
Fala, os caras da Barra de Verdão, Nigel Vila Nova, aqui de Seattle.
Ô, Nigel!
Sempre voltando do trabalho e curtindo a narração com vocês aí, que a estrada aqui é tudo longe nessa peste. Enfim, ô véi, eu não vi a primeira academia, eu não vi a segunda academia e não ouso dizer que essa é a terceira academia. Mas uma coisa dá pra dizer, o Palmeiras é dividido nessa era moderna entre antes e pós Abel Ferreira.
Boa.
Quando se podia imaginar que o Palmeiras, com um jogador a menos, não ia matar torcedor do coração, velho? Tipo assim, já tem 3, 4 jogos que o Palmeiras é com um jogador expulso aí, que parece que não muda, não tem o estilo de jogo, o cara tira um lá da frente lá, recompõe atrás e fica por aí mesmo. Entendeu? Cara, isso é muito foda, man. Não tem explicação, tá ligado? Porque eu não vejo outros times fazendo a mesma coisa. Ou seja, trabalhando nesse mesmo aspecto tático. Esse Abel é fera pra caramba. Em vez do pessoal ficar falando, ah, bagre aqui, bagre lá, podia trocar bagre pro cascudo, né, velho? Porque esses caras aí são cascudos. Valeu, forte abraço.
Valeu, Nagel. Sabe que é legal? O Nagel que vai mandar as paradinhas lá pro filho do Egídio lá em Nova York.
Não é paradinha pra você, não, né? Coitado.
Não, isso aí não faz, porque não traz, porra. Ele não pode saber que tá trazendo isso aí, entendeu?
É só a camisa que ele pediu.
É
só a camisa.
Enrolada num pacote marrom, assim.
Isso, de cânhamo.
O Nagel, sabe que é legal isso, cara? Daqui a 20 anos, eu não sei se a gente vai estar aqui. Mas sabe quando fala, não sei, você sabe o número da Mega, faz favor.
Eu gostaria.
Não, mas assim, ó, a gente fala dos times do passado, lembra aquele campeonato que o Palmeiras ganhou? Meu, todo jogo era um expulso, a gente vai lembrar dessa história, né? Toda hora o Palmeiras tem um expulso, mas tem que parar, né, Claudio? Já deu no saco isso também, hein?
Já precisa realmente, né, chamar a atenção dos jogadores, né, porque eu acho que assim, é tanta vontade de jogar, de estar ali, né, de tentar ajudar o time, que acaba acontecendo isso, né? Foi com o Danilo, foi com o Zé Rafael, de novo hoje com o Zé Rafael.
Muita afobação,
Não, é muita vontade de querer ajudar, de decidir, né? E acaba acontecendo isso, né? Esse tipo de falta. Ele acabou escorregando o Zé Rafael, se desequilibrou e aí caiu em cima do jogador do Botafogo. Era para ter o seu cartão amarelo mesmo. Já tinha o cartão amarelo. Não tem o que discutir. Mas tem que tomar cuidado. Algumas coisas dá para evitar, sim.
Ah, é verdade, né? É verdade. E ó, o pessoal tá falando do Orelhão aqui ainda. Teve uma época do Orelhão. Você não deve ter feito isso, Ronaldo, mas tinha o chat no Orelhão.
Tinha. Aqueles papelzinhos que você podia alugar.
Não, esses são as namoradas alugadas. Aê. Que tem até hoje aí nos bairros em São Paulo, tinha, você sabe, voucher, era um voucher, era
popular vintão. É o ticket, você
disse, loira fogosa, Soraya não sei o quê.
Você comprava o jornal pra ver os classificados.
Era tipo isso. Mas tinha o chat.
Tinha uma lá que eu nunca descobri, Morena BBG. O que que seria isso?
Ah, não sei também, vamos ver depois. Não? Mas vai começar a coletiva do isso. Mr. Abel Ferreira. Fala aí, Abel.
Boa noite, Abel. Aqui. Boa noite. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Queria que você pudesse, de alguma maneira, fazer uma análise aí do primeiro e do segundo tempo. Mesmo com a vitória, acho que a vitória, diria, do primeiro tempo, né? Saiu vencendo por 2-1, depois confirma a vitória no segundo tempo. Teve uma certa diferença na maneira da equipe atuar. Queria que você também pudesse falar dessa situação quase que mental do Palmeiras quando joga com menos um. Pudesse explicar um pouco pra gente como é que se constrói isso numa equipe.
Boa noite a todos. Muito simples. Mentalidade, comprometimento, equilíbrio e vontade.
Abel, boa noite. Por mais que o Palmeiras tenha conseguido demonstrar a superioridade hoje contra o Botafogo, eu acho que o confronto do primeiro turno e do segundo turno mostraram também um pouco da evolução do time do Luiz Castro. Eu queria saber se você conseguiu perceber isso, como é que você preparou os seus jogadores. Ali no primeiro tempo também pareceu, e eu não sei se isso é um fato, que o Marcos Rocha estava fazendo uma marcação muito apertada ali no Jefinho, então ele não conseguiu desempenhar bem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado.
Eu que senti foi o contrário. Nós entramos muito bem no jogo e foi o Jefinho que começou a fazer uma marcação apertada no Rocha para nos deixar criar como estávamos a criar no lado direito e no lado esquerdo. Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Ele disse isso acho que ainda na última entrevista, quando lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito bom jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito o golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado, A nossa equipa mantou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada, com processos muito bem definidos e muito forte no ataque. Uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar. E até ao 3-1, pena a forma como chegámos ao 3-1, muito bem. O jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zé ficou um bocadinho mais difícil. E nós, os jogadores, eles sabem, eles neste momento já não precisam de treinador.
Boa noite, Abel. Guilherme Gonçalves, diretor da News. Parabéns pela vitória. Tem um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve dois jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático, e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo.
É, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer.
Abel, boa noite. Emílio Bota, do GE. Não sei se você já comentou contra o Atlético sobre a função do Mike. Queria que você explicasse de que maneira você acha que os atributos dele oferecem para você taticamente, que talvez outro jogador ali daquela função não ofereça. E uma segunda pergunta, se você me permite, é chato perguntar de arbitragem, mas queria que você repercutisse essa nova expulsão sua, e se você considera... amarelo, perdão. É o cartão.
Calma, foi expulso. Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Não é? Lá em Portugal dizem assim, uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade.
Não, tudo bem, essa nova suspensão sua, de que maneira que você observa essa arbitragem? Talvez o Luiz Castro tenha reclamado na mesma proporção e não tenha tomado o cartão.
Obrigado por essa observação, muito bem feita, até na última frase, mas eu, em relação ao árbitro, eu tenho um pacto e não vou falar. Em relação ao Mike, eu já vos disse desde que eu cheguei aqui que eu gosto de ter jogadores no elenco que façam mais do que uma posição, e todos os jogadores, quando entram, eles não fazem nada no jogo que não tenham feito no treino. E se o Mike está a jogar naquela posição, é que, na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época, e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. E o Mike só faz aquilo que treina e emprestou-nos grande jogo que fez, podia ter feito o segundo golo. Faz uma boa dupla com o Mike, com o Rocha, e nos equilibra o corredor direito, quer atacar, quer defender. E como te disse, até à expulsão nós fizemos três, mas... criamos para fazer mais. Depois da expulsão, os jogadores já sabem aquilo que têm que fazer, como te disse. Nós não fazemos nada no jogo que não tínhamos treinado. E como o teu colega disse, como já aconteceu várias vezes, e bem, okay? Porque o que é para ser. Se foram expulsos de forma, ou porque chegou atrasado no jogador e deu uma entrada por trás, leva vermelho. Se é um pisão, é penalti, não é? As coisas, nós não queremos só que as coisas sejam corretas, e portanto as expulsões foram corretas, e nós entendemos que quando temos menos o jogador temos que fazer outras coisas, e os jogadores têm sido brilhantes nisso, e quero lhes agradecer a eles, porque quanto mais tempo passa, eles fazem de mim melhor treinador.
Oi, Abel, tudo bem? Aqui David Sharp, antenados da jogada. Parabéns aí pela vitória. E apesar de você provavelmente dizer que não, mas o Palmeiras é campeão brasileiro, né? São 10 pontos à frente do segundo colocado, com 9 rodadas ainda. Aí eu queria te perguntar, assim, a torcida do Palmeiras já considera sobre esse formato de pontos corridos que já está no Brasil há 20 anos, é muito comum na Europa também, nas principais ligas. Eu queria que você dissesse se você acha ideal, se não acha. Poderia ter uma final depois dos 38 jogos, algum jogo decisivo assim, entre o primeiro turno e o segundo, campeão do primeiro, campeão do segundo. O que você acha sobre isso, sobre o conceito emoção versus, talvez...
Não tenho, neste momento, espaço mental para responder a essa pergunta. Isso é um debate que requer um estudo, essa não é a minha função. Tem seguramente gente na CBF que tem essa função, não é minha. E portanto eu já me habituei aqui no Brasil e já digo isto várias vezes aos jogadores, não se deixem enganarem por aquilo que vocês leem, que aqui as pessoas, nós ganhamos os jogos antes de os fazermos, e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. Ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira, né, a disputar um título, e já toda a imprensa tinha dito que tinham ganho. Não é? Isso, o respeito pelo adversário tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, e eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando nós respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós vamos encarar cada jogo, com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis. Técnica, tática, física e mental.
Estamos aí, tá ouvindo? Street Não, tá Fighter fone, Ferreira, hein? Tá, que beleza, tá, hein?
É, Brunão, mais uma vez indigesta a coletiva do Abel. A essa hora da noite ele jantou e vai demorar pra dormir.
Porra.
Ele jantou e repetiu várias vezes.
Vai demorar pra dormir.
É difícil achar uma coisa aberta agora pra comer, hein? Quer dizer,
depende. Dou os endereços aí, tá aberto.
Depende.
Na casa certa, né, gente?
É, o Abel.
Tem que ir no restaurante certo.
Você acha que o cara vai falar que já é campeão, mano?
Mas bem coisa de
carioca, assim, ó, né?
Aí vocês passaram, já é campeão.
Ronaldo, vocês passaram por 65 fases. Então, agora que vocês são campeões, vocês não acham que devia ter uma final? Só faltou ele falar assim, contra o Flamengo?
É, contra o Flamengo.
É,
né,
impressionante, né?
Meu irmão.
É difícil, hein, seu amigo? Embora muita gente reclame, né, do Abel, que muitas vezes ele é muito áspero nas respostas, né? Porque as perguntas também são muito toscas, né? São ruins. Né, mas no Rio de Janeiro já teve outros problemas do Abel, até nas entrevistas. Então o Abel acho que já estava meio que, né, esperando, né, o povo vir para dar aquela provocada. E soltou-lhe o sarrafo.
Se eu sou o Abel, eu falo assim, não, eu acho que tem que ter uma final. A final chama Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Já tem essa final.
No ano que vem, relaxa. Já tem isso aí?
Já tem, relaxa. Então relaxa, gente. Legal. Vai ter isso, calma.
É isso aí, meu, mas é, ó. Na moral, ele foi mal educado, o Patrick Kelvin tá dizendo. Ah, Patrick.
Ah, Padre Kelvin. Não acho, quer dizer Patrick
é o Padre Kelvin. Padre Kelmon. Padre, o Padre Padre.
Gente, os caras fazem...
O candidato padre.
Os cariocas lá fazem pergunta pra tirar o cara do centro.
É. Né?
E eles que vão tomar no centro, porque a gente já tá quase com a mão na taça. Não vou falar que tá com a mão na taça, mas tá bem adiantado. E eles têm ciúmes da gente, cara. Se, olha, eu vou falar uma coisa, se não existisse esse campeonato de 8 meses do Brasileirão, só existiria o Flamengo no Rio, os outros 3 já teriam quase que acabado.
E os outros 3 grandes do Rio, o Boa Vista, o Volta Redonda e o
Olaria.
Eles não iam aguentar como era antigamente, 6 meses de campeonato carioca. Não dá dinheiro, não dá nada pros caras.
É, o Ademir Siqueira tá dizendo, rapaz, o Muricy não sai nem na foto. Né,
mais ou menos esse nível. É mais ou menos nesse nível.
Eu não tenho capacidade mental para responder essa pergunta.
Não, e André, aí o Abel já é nítido, né? Que o Abel não gosta que as pessoas venham falar da maneira com que ele arma o time, com que ele monta o esquema.
Exatamente.
Deve ter sido essa pergunta que a gente não ouviu muito bem aqui, mas a resposta foi nesse sentido, né? Então, porque você vai estudar, faz o técnico, passa o curso e vem ser técnico. Aí você faz do seu jeito.
Então, tem uma pergunta para vocês.
Pergunte.
Qual?
Nota do técnico.
Hoje, perfeito. Pra ótimo, mim, muito sempre. Bom, ótimo.
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 Justifique.
Muito bom. Justifique aí, seu Hamilton. Por que ótimo o Abel hoje, hein?
Além de acertar tudo, ele é bem elegante. Então, ótimo.
Fala maionese agora, por favor, seu Hamilton.
Maionese com chiclete. E vim de chevette.
Mobilete. Melhor parar por aí. Para na mobilete.
Nota do Abel sempre boa, né? E hoje, até a gente analisando o jogo, foi o responsável pela escalação do Mike, que para mim foi um dos principais jogadores, então ótimo pro Abel.
O Felipe Xavier tá dizendo, eu entendi, foi nada do Abel, pensei que ele deu uma cruzeirada e foi dar uma cagada.
A nota dele é bom. O time entrou com a cara do Abel dos últimos jogos aí. E a coletiva é lógico, né? A gente não sabe qual que é a intenção do jornalista e do repórter. Né? É, exatamente.
Não, mas esse aí mas, que pediu
mas
final.
É, mas é sempre provocativo, né?
É o final mesmo.
Né? E aí o Abel não tem papas na língua, ele responde mesmo, ele não deve nada pra ninguém. Mas com isso também ele vai arrumando mais inimizade entre os jornalistas, né?
E é um território aqui, hostil pra ele.
É, porque, aqui, não, né? Então, aqui em São Paulo já tem muito, né? O povo já não quer saber do Abel. Acho que ele é aquela torcida, né? Ah, o Abel tem que ir embora daqui porque não é possível, né? Fica aquela campanha para que o cara saia, né? Então cria-se
uma imagem negativa.
Cria-se um monte de coisa ruim para que o cara comece a pensar: ah, cara, não tô sendo bem recebido aqui, as pessoas me odeiam, eu vou embora. É mais ou menos isso que estão querendo criar, né?
Mas é, por outro lado, o pessoal dele, né, que ele fala Família Palmeiras...
Isso, não, então, ele tem esse laço tão grande que ele tá criando com o Palmeiras, que qualquer coisa que aconteça, se ele saia daqui e vá para um outro time na Europa e depois pense em voltar pro futebol brasileiro, que eu acho difícil, né? Ele não tem outro lugar que não seja o Palmeiras para voltar, né?
Então, eu só tô chateado com o Abel de uma coisa, né? A gente já tinha esquecido de novo.
Ah, não, é verdade, Abel. Ele lembrou de um time aí que já tava todo mundo não, falando porra. que ganhou.
São Paulo queria ser campeão da Sul-Americana e vai disputar a vaga na Sul-Americana. Que beleza, hein?
Olha,
ó,
e se
cuidem do brasileiro. E amanhã, eu tô sabendo que tem muito torcedor são paulino que não vai pra empresa, não. Porque amanhã tem muita empresa que é dia Del Valle, né?
Ah, é
verdade. E não vai amanhã pra não lembrar dessas coisas que entristecem o coração do coitadinho, né?
Pensaram que ia dar São Paulo, Del Valle.
Del Valle, olha que beleza.
Não, mas eu tô triste porque o Abel falou isso, né? Que a imprensa já tava dando São Paulo. O time brasileiro, ele não falou qual.
É lógico, ele não foi indelicado, mas né? Ele não foi.
Chateado com o Abel por isso.
Teve um ano passado também, né? Que tava falando que já era campeão também.
Vamos lá pras notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota dos jogadores.
Começando pelo goleiro Everton, que pra mim só falhou pra dar uma graça no jogo, né,
Samuel?
O Everton, pimenta. A nota dele. Bom, regular, péssimo, bom, chibungo, pão com cocô. Qual que é a nota dele?
Regular. Falhou, pra mim é regular.
Olha só, você viu?
O que ele falou, gente?
Pergunta pro Cláudio se ele vai fazer alguma coisa hoje à noite.
Você sabe que o microfone hoje... captou, né?
O
microfone captou.
Nessa fase da vida a gente quer fazer gol, pode ser gol de confusão.
Na guerra é importante ficar sempre mastigando alguma coisa
pra
não passar fome, né?
É importante campeonato de ponto corrido, né?
Fala aí.
Quem come qualquer coisa nunca passa fome, cara.
Exatamente, né? Não dá pra mastigar um chiclete de glande.
O time do Botafogo, acho que teve 3 finalizações. E uma delas, infelizmente, acabou sofrendo o gol, time do Palmeiras. Por isso eu vou dar regular.
Você daria o boom pra ele? Ou não?
Regular pro Everton, porque eu vou na mesma ideia que o Cláudio, vou atrás dele. Porque foram 2 bolas no gol da equipe do Botafogo. E a bola foi direcionada a um gol. E acho que uma bola aqui pro nível do goleiro, que é o Everton, seria uma bola defensável. Regular pro Everton.
Tia Dirce, sua nota aí para o Everton.
Ah, esse, o André tá se livrando das críticas, porque daqui a pouco vai chover um monte de crítica aí. Porque a gente tá dando regular pro melhor goleiro do país.
Bom.
péssimo pra ele. Ele tomou gol, é péssimo.
Bom.
Péssimo. Ah, meu, mão de alface. Fora o Everton.
Só toma gol quem é goleiro. Já me disse quando...
Filósofo, cara. Aqui é assim, gente.
Ah, não, mas quando o Gaúcho foi pro gol, entendeu? E catou até pênalti, então ele não tomou.
E você sabia que esse é um
dos
episódios que vão pro ar no Rapidinhas com o FZM, hein?
É, então.
Não percam.
Não perdam.
Não perdam.
É, fala direito, viu?
Não deixem de perder, né, seu
amigo? É, ó. É nos cortes, hein? Não esqueça. É cortes. Cortes da Web Rádio Verdão. Lá vai ter coisas maravilhosas.
Olha na câmera da verdade ali. E fala pro pessoal que tem uma firma. O que, que tem que fazer, seu amigo?
Ah, você tem firma.
Olha lá, o Ronaldão tá atacando pra todos os lados aqui, cara.
O Ronaldo vai jogar truco, sai lambendo a virilha do velho. Puta que pariu, é só um sinal.
Caramba. Você que tem uma firma, vem fazer reclame comercial com a gente aqui, ó. É comercial@webradioverdão.com.br. Você vai gostar, são 16 milhões de palmeirenses. Eles estão loucos para conhecer o seu produto. Dele, viu?
Viu, Nery? Próximo pós-jogo, quem vai ficar no pipe aí é o Ronaldo, hein?
Tá bom.
Tá bom.
Ó, é o seguinte, antes da gente passar a nota pro próximo.
Próximo. Você tá roçando aí, na direita ou na esquerda?
Próximo. Dos dois lados.
Tá batendo
a perna direita, pô. Perna direita, isso é o problema.
Ó, antes de passar pro próximo jogador, tem duas perguntas ali. O Leonei Rodrigues tá perguntando se o Salgadinho machucou o Nery.
Não.
E o RCP, Carvalho tá dizendo: Ronaldo, no lugar do Everton, você pouparia o Lomba ou colocaria o Lomba pra suar?
O Everton é goleiro de seleção.
É, mas você não respondeu a pergunta. Né?
Não, tá tipo político.
O Lomba é imediato, né? Então,
você deixaria a Lomba descansando.
O Lomba não põe pra jogo, não.
Não. É reserva.
Tá tipo político, né? Você pergunta uma coisa: qual é seu nome? O número de.
Vocês assistiram. Então, como eu falo, você assistiu o debate de
mim? Não, não vi.
Que
não,
o Zema, é Zema, né?
É.
Perguntou pro Calil.
Você conhece esse tal?
Não.
Ah, é? Então tá bom, que essas são três cidades. Vamos lá, depois do Everton, Marcos Rocha com a 2.
Bom também.
Bom.
Cara, e a gente quase nunca vê isso, e dois laterais no jogo funcionando muito bem, hein? O Rocha e o Mike, que dupla. Já que não dá pra escolher um dos dois, põe os dois do jogo, né?
Pois é, o Abel...
Os caras estão pedindo tanto tempo, só um minuto.
O Abel sempre fala, né, que ele tem os dois melhores laterais direitos do país, né? Ele tá colocando pra jogar os dois.
É isso aí, também bom pro Marcos Rocha. Hoje voltou de suspensão e também da seleção, mas já recebeu o cartão amarelo, o Gustavo Gomes.
Bom.
Bom também, mantém sempre a regularidade. Apesar do cartão, acho que não muda a nota e o bom desempenho.
Não era pra tomar cartão.
É, exato.
Foi nada.
Um cara de zagueiro, né, seu amigo?
Bom, bonito e caro. Bom.
Bom, bonito e caro. BBC.
Bom.
Bom pro Gustavo Gomes também. E o Luan, hein? Muita gente estava com medo do Luan. Hoje, o Luan luanou ou foi bem no jogo?
Zagueirou bem.
Bom também.
Bom.
É, as coisas acontecem com ele, mas hoje não aconteceu nada de ruim. Bom para ele também.
Bom.
Essa passagem dele no banco talvez tenha feito bem para ele também, Claudião. Essa, é igual motoqueiro, quando começa a pegar muita confiança na moto, é que dá merda, né?
Então, tem isso também, mas pode, deve ter ajudado bastante, mas eu acho que o que mais ajudou mesmo é o equilíbrio do grupo, né? Acho que isso trouxe para ele também muita segurança.
É, foi bem o Luan no jogo de hoje. Com a 22, jogou o Piquerez.
Para mim, ótimo, foi um dos melhores do Palmeiras.
Ótimo, tá jogando o filho da bola.
Vou atrás do Ronaldo, ótimo.
Tá mostrando quem aí?
Bom para o Pix. Que beleza! O Uruguai que fez a grande jogada do segundo gol.
A jogada mais bonita, individualmente falando, foi a jogada mais bonita do jogo.
Mexendo essa câmera, se tiver uma mulher grávida, ela vomita, cara. Ai, ela tava
labirintite. Puta merda. No lugar dele entrou o Vanderlan. Jogou pouco tempo, mas quase deu uma
naquele pique, naquele pique.
Pelo pique de Boga. Exatamente.
O cara tá com foguete no Boga ali, mano.
Que é louco, ele deu um pinote. Por aquela jogada só, tem que ganhar um bom.
Ele só não
ganhou um ótimo porque foi pro Naval.
Parecia quando a namoradinha liga assim: meu pai não meus pais em casa.
Você não quer vir pra cá, não? Putz.
Perna Netflix.
Netflix.
Na Amazon Prime.
Ele correu. Quando ele matou, ele foi cruzar pra falar: o Naval.
Corri pra isso. Vida.
Puta que pariu, corri pra isso. Danilo voltou hoje com a 28.
Regular.
Acho que foi regular, não apareceu tanto no jogo.
Deu uma assistência, né? No gol do Dudu ainda, fez a proteção na bola ali, mas regular, pelo desempenho, apareceu pouco.
Não, mas eu vou dar bom, porque ele fez o trabalho mais de marcação, e ele povoou bastante o meio de campo, ajudou demais na marcação, não foi muito pro ataque, acho que era até uma orientação do Abel para ele não avançar muito, mas vou dar bom para ele.
Eu dou bom porque ele fez o simples, cara. Fez o simples pra jogar um jogo assim que garante. Sim, bom pra ele.
No lugar do Danilo, ninguém entrou porque ele ficou até o final. Vamos lá. Seguindo aqui, Zé Rafael, André Neri, começando com você. O Zé foi expulso, hein?
Pois é, ele tava jogando bem, mas fez duas faltas rameludas. E aí foi expulso corretamente.
A gente já pode dizer, se o Palmeiras for campeão, que o Palmeiras também é campeão do futebol de 7.
É, pode.
Tem uns 3 a menos no
pode,
tá
pode,
difícil.
Pode. Quem vai ficar louco com isso é o Cuca, né?
Ah, sim, certinho. Os caras jogam com 11 e nós perdemos.
Joga com
11,
joga
com 10,
perde
de novinho.
Joga com 10, perde. Com 9, perde.
Troquei a camisetinha.
Que não deu, trocou a calça, não deu certo. Calcinha, é o anjinho, é o santinho, não deu certo, não.
Tomei no meu. Então, vamos lá. Depois do Zé Rafael, que acabou expulso no segundo tempo, o Gustavo Scarpa, que fez o gol de pênalti que abriu o placar para o Palmeiras.
Bom, gostei dele.
Pro Scarpa, bom. Não foi uma das melhores partidas, mas ele é sempre importante, né? Um cara ali que dá uma dinâmica diferente pro meio campo, nas bolas paradas também, bom pro Scarpa.
Tem mais pergunta para você, já tem aqui, eu já vou falar já, viu, Ronaldo? O Gustavo Scarpa, seu Hamilton.
Bom. Só bom. Marcou gol de pênalti, jogou bem, bom.
É bom para ele. E nas cobranças de escanteio, sim, ele estava encontrando dificuldade para pegar o impulso, porque a parte do gramado era muito pequena. E aí ele tinha que ir até a parte do piso de concreto, e a chuteira, né, no piso de concreto, ela escorrega muito. Então, para bater o escanteio, até por isso que ele errou um dos escanteios, que ele cobrou bem curtinho, né? Mas é bom para ele.
É isso aí. Para mim, o Scarpa hoje regular para mal, viu? Porque ele já está alguns jogos com essa síndrome de querer ser herói do jogo. E errando muito, muito mais do que o normal. Quando ele fez o simples, ele se destacou e muito. Para você, o Scarpa, o André Neri?
Bom, já falei.
Bom, já falou? Tá.
Falei. Não, tô dormindo não. Tava lendo aqui a mensagem do Juli Anderson.
No lugar do Scarpa, entrou o Gabriel Menino e a pergunta já vem direto pro Ronaldo. Ronaldo, você diria que o Menino entrou e foi até o fim?
O menino vem melhorando o desempenho, o menino vem crescendo, né? Ele, na realidade, vem retomando a confiança também, né? Apareceu até como elemento...
Você sentiu o menino crescendo?
Não, eu tô vendo ele evoluir. Tô vendo ele evoluir, tá?
É um Pokémon, você diria.
Vem pra cá, Selma.
É quase um Pikachu.
Selma, tá sentindo cada vez mais à vontade. Mas o Gabriel Menino vem sendo um reforço que o Palmeiras está tendo no banco de reserva como alternativa, né? Então o cara que tá melhorando bastante, ainda não é o Gabriel Menino de 2020, mas é um bom jogador e uma boa opção também dentro do banco de reserva.
E as perguntas pro Ronaldo não param de chegar.
Opa!
Ronaldo, você prefere o Menino por dentro ou jogando mais enfiado?
Eu prefiro ver o Gabriel Menino jogando sem uma função de necessidade de marcação. Acho que ele atua melhor dessa forma. Quase o terceiro homem de meio campo.
E agora, eu não sei se é um elogio, mas uma dedicação a você aqui, ó. O Ronaldo dedicação lembra um pouco o João Dória nos comentários. Vulgo calça apertada.
Não, pô, por quê?
Calça apertada, quem usa é seu amigo.
Fala assim, Ronaldo, olhando pra câmera. Gestão.
gestão.
Ah, tá. É isso.
Seu Hamilton, a nota do Gabriel Menino.
Bom, e ele fez uma jogada no fim do jogo de cara experiente, cara. Ele prendeu a bola, prendeu até tomar a falta. Aí deram uma entrada por trás nele e caiu. Mas foi bom, bom, jogador bom.
De novo, Ronaldo, pra você, ó. Ronaldo, você tá gostando de ver a bola do menino?
Cara, tá de sacanagem.
As perguntas chegam, a gente tem que atender os ouvintes.
Olha, o menino vem jogando bem.
Vem jogando bem, vem jogando bem.
Que beleza.
Acelera.
Bom pro Gabriel Menino. Entrou bem.
E tem mais pergunta pra você, Ronaldo.
Pronto, lá.
Se você prefere o menino jogando pelas beiradas.
O seu amigo falou uma vez pra mim que não gosta do menino na lateral.
É.
Ele prefere ele mais pelo meio. E eu tenho que ir atrás do seu amigo.
Ah, entendi. Vamos pular o menino, então?
Não.
Você pularia o menino, Ronaldo?
É melhor?
Tá certo. É. Vamos lá. Mike com a 12, seu amigo.
Ótimo!
Bekele.
Ótimo.
A tia Dirce disse ótimo. Hamilton também. Você, Ronaldo?
Ótimo.
É ótimo, tá ganhando.
Meio atacante, não, então, lateral.
É importante demais, né, pro Abel como uma opção, até para quebrar o sistema de marcação dos adversários, fazer com que o Mike, né, atue como volante, horas como lateral direito, horas aparecendo lá, lá no ataque, hoje autor de um dos gols da vitória. Então, é um baita do jogador, a gente já estava falando que merecia até o lugar mesmo do Marcos Rocha na lateral, e o Abel está conseguindo fazer uma coisa muito bacana, quer ter os dois em campo.
Versalhes.
Ótimo.
Versalhes, já teve Versalhes? Tem duas perguntas aqui táticas para você, Ronaldo.
Eu gosto de perguntar tática.
Ronaldo, você acha que a expulsão do Zé Rafael deixou um buraco para o menino entrar?
Eu acho que a expulsão do Zé Rafael dá a possibilidade de o Mike ter mais uma oportunidade no time titular, inclusive.
Sem dúvida nenhuma, foi bem agora. E ó, outra de cunho emocional aqui.
Opa.
Ó. Você gosta de meter o like ou de dar o like?
No canal do Nery sempre bota o dedão.
Boa, garoto. Depois do nosso querido Mike, entrou no finalzinho do jogo. Kusevich, tem nota?
Bumbum Ceviche, vamos dar regular para
ele. Já passou do horário, já é Kusevich.
Ah, então
já.
Tá bom. É, pelo ceviche, bom, pela primeira sílaba, ótimo.
Seu Hamilton, eu diria pra você uma pergunta: no cu ceviche dos outros é refresco?
Ah, não tenha dúvida, dos outros. Deixa eu contar uma história pra você. Você falou um negócio. O cara, você falou do Versalhes. Aí o cara comprou. Isso é verdade. O cara comprou uma quanto com uma baita de um desconto e tal. A gente trabalhava à noite. Na hora de sair, o sereno caiu em cima do carro, tava aquelas cruzes, sabe, de funerária. Meu Deus do céu, mas por que você comprou barato? Ah, ficou na marcada, eu chorava ele da risada. Eu vou dar cara no pau, alguém, mas nem ferrando como nesse carro, aí você é louco.
Eu vou a pé, mano, tô precisando fazer exercício, né?
Fora.
É melhor pagar caro.
É melhor pagar caro. Todo mundo já falou do Kusevich, já tá certo, né?
Tá bom.
O Bachola, o Dudu com a 7, Claudião.
Bom pro Dudu.
Dudu, ótimo. Pra mim, melhor em campo.
Boa. Pra você, seu Hamilton.
Ótimo também. Gostei muito do Dudu.
E você, o André?
Bom.
Dudu numa regularidade. Ó, se ele não tomar mais cartão amarelo até o final, que eu acho difícil, ele pode jogar todos os jogos do brasileiro. E não sei se já teve isso de um jogador jogar os 38 jogos.
E ainda mais o Dudu, que quando veio pro Palmeiras, tomava tantos e tantos cartões e desfalcava o Palmeiras. Que, né?
Chegou, lembra da agressão lá no Curica, lá?
É, e tá buscando renovação de contrato. Acho que pro Dudu não tem muito o que conversar, né? É falar, acertar quanto vai ser e acabou.
Dá 10, dá 10 conto pra ele aí que já tá certo, né? Vai fazer diferença. O cara,
ganha um milhão aqui, 1,5 milhão amanhã.
Dá 10 conto pro cara aí.
A Tuesta entrou no lugar dele, a cara do Ronaldo. Foi bem ou não foi?
Excelente. Joga muito.
Tá começando a pegar o ritmo, não tá não?
Não, sem
brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. É um jogador que a gente vê que tem uma qualidade técnica, realmente tá muito abaixo fisicamente dos jogadores da equipe do Palmeiras, mas vem ganhando confiança. Vem entendendo como é que funciona a dinâmica do futebol brasileiro e acho que aos poucos vai se tornando uma opção muito boa também no banco de reservas.
É, e me lembra aqui o Bruno Arce Prado, que em 2010 o Conca jogou todos pelo Fluminense. Pois é, olha só quantos campeonatos a gente já teve e a quantidade de jogadores que jogaram todos os jogos de um torneio só. É muito difícil essa marca.
É difícil, aí, mano.
Já tem uma música pro Conca. Conca, la Conca, 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 Conca.
Isso, cantado muito em finais de casamento, né?
Sim.
Na bota na testa.
Isso, sim. Depois que...
A Tuesta tá bom também.
É, depois que o padrinho já vomitou no baile.
É, depois já foi todo mundo embora já, também, né? É.
Tacando cotinha na sogra, é isso aí. Depois deu a Tuesta, o Rony com a 10.
Bom pro Rony. Bom,
eu já não
bom.
Gostei muito do Rony, não.
É, não foi o mesmo jogador que dá ficou muitas vezes impedido, né, também. Né?
Eu achei irregular.
Todo lance ficava impedido.
Mas tem uma coisa no Rony que às vezes me incomoda, é que quando o jogador prefere um chute ou prefere um toque para outro companheiro, ele reclama muito. Ele
fica argumentando,
como se toda
verdade.
Jogada fosse obrigação tocar para ele. E aí os caras tocam, ele erra ou tá impedido.
Mas eu não vou cornetar o Rony, senão ele deu um colocar o Naval. Legal, bom pro Rony. É.
Bom pro Rony.
Para você, seu amigo.
Regular.
Regular, tá certo. Chupa, Ronaldo. No lugar do Rony, pra finalizar, entrou o cara que lembra muito o Gamarra, viu, seu Hamilton?
É um jogador sem vício, né?
É.
Não bebe, não fuma e não joga.
Não, o Navarro lembra muito o Gamarra. Não faz falta nenhuma, né?
Verdade.
É o cigarro.
Cigarro molhado.
Não era uma oportunidade de esquecer o Navarro lá agora e deixar no Botafogo?
Deixar lá no vestiário do Botafogo, não?
Fica aí, filho.
Podia.
Não dá, né?
Não dá.
Não é
péssimo.
Muito ruim, né?
Péssimo.
Teve
muito
todas.
Ruim.
Ele tem mais de 40 jogos já pelo Palmeiras. Já não. Teve todas as chances.
É muito fraco.
Ter,
né?
Troféu cigarro molhado.
E aí não dá mais pra falar, pra chegar pro Abel.
Barone, Navarro, ótimo.
não dá mais pra chegar pro Abel e falar, Abel. Não dá, né, Abel?
Eu acho que às vezes o Abel faz isso pra chegar lá no final, o cara vem e falou, professor, eu vou jogar o ano que vem. Ele falou, mano, você já jogou tudo.
É, você já fez tudo.
Saco, não.
As oportunidades lá, todas já você já deixou passar.
E aí, Nery, não dá, né? O Navarro é muito
não,
fraco.
Não tem. Ele não se ajuda, né? Não se ajuda. Vai ter
olha
comer
só
pão
que
com...
pergunta interessante, ó.
Pão com
antes de encerrar as notas, olha só que pergunta interessante. O Leonei
tá.
Rodrigues. Ronaldo, você gostou de todos que entraram?
Navarro jogou mal, né?
Não foi essa a pergunta.
Ele tá mó político esse cara, mano.
Você gostou de todos que entraram ou já entraram alguns que você nem se identificou?
Você fala no jogo hoje?
não sei.
Na vida. Porra, é no jogo, né?
Ah, não sei. Você tá fazendo pergunta aí com dupla interpretação?
Jogo. Não foi só no jogo que entrou, então.
Vamos afunilando. No Brasileirão.
Não.
Você daria não. Oportunidade pro Hendrick, por exemplo.
Pros gringos, então.
Eu acho que contra o Curitiba o Hendrick vai jogar.
Será que titular?
Não, você titular não. Vai entrar no segundo tempo. Vai entrar.
É isso aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Por isso que o Abel tava puto, Felipe Xavier. O Naval já fez 40 jogos. Nota do juiz, Wilton Pereira Sampaio.
Péssimo!
Não. Péssimo!
Achei que ele melhorou muito no segundo tempo. Péssimo.
Também.
Nota menos 4, né?
Lembrando que o lance do pênalti, né, foi auxiliado pelo VAR, não foi visto em campo, né?
Então, é boa pro VAR. Só.
Exatamente, por isso, para arbitragem.
Agora o resto.
Para manter o costume, né? O padrão é péssimo.
Péssimo.
E o pessoal não para de te mandar pergunta aqui, Ronaldo.
É o sucesso do chat.
Você acha que o Zé Rafael entrou muito duro?
Olha, o jogador do Botafogo pode explicar um pouco melhor como é que foi essa entrada. No lance, no replay, não deu para ter essa percepção. Mas é lance de amarelo, segundo amarelo, bem expulso.
Tá certo, foi aí a nota do árbitro. Segue aí, Tia Diz. Tá quase se mijando.
Ah, eu tô com sono. E fome.
E os nossos aplausos vão para...
Os nossos aplausos para você, Cláudio Ritt. Quem você vai aplaudir?
Eu vou aplaudir o Mike.
Vou atrás
e você, André Neri, quem você vai aplaudir? Que beleza, hein?
Vou atrás.
Eu vou dar opinião por último.
Você vai ver quem sobra, né? Você atrás.
O Mike, pra mim, foi o melhor em campo também.
Agora você ficou. O cara é maquinista, mano. Se ferrou.
Não. Quero ver você vir, então. Vou aplaudir o Naval.
Eu vou atrás dos três.
Tá certo, é isso aí.
Vou aplaudir o Navarro. Aí não vou, mano. Tá suja essa porra aí.
Tem mais pergunta chegando pra mudar aí, André Neri, ó. Mais uma...
Pergunte ao Ronaldo.
Ronaldo, ó, o Bruno Arce Prado. Ronaldo,
vamos lá.
Eu bato palmas para o Mike. Você bate pra quem?
Quem fez a pergunta?
O Bruno Arce Prado.
Manda um abraço pro Bruno que bate pro Mike. Eu bato pra mim porque tô aguentando essas perguntas aqui.
Boa, se saiu bem. Na margem de erro.
Muito bem, muito bem. Foi muito bem agora. Foi muito bem.
Seguimos,
foi muito
seguimos
bem.
Adiante aí, produção. Ixi, Mari, agora ferrou.
Pronto.
Deu ruim, deu ruim.
Já era.
Só pra avisar vocês que não estão vendo, o Nery morreu agora.
É, não, tá mais, tá. Olha lá, ó.
É, não, já.
Caiu. Que beleza.
Caiu, mas já subiu, né?
Caiu meu cabo aqui.
Caído, né?
Não vou
mano?
Pegar, não, hein?
Ah, moço, lá.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias que até agora a gente tá zoando o Ronaldo, não subiu um superchat aqui.
É, é meu, ó, tá ó, antigamente a gente começava a fazer essas, né?
Pô, jogo...
Nossa, estourava, só porque a gente tá no mês... Região.
Tinha que ficar até 2 horas da manhã, né?
Só porque tá num mês lazarento, os caras...
É, a Copa tá chegando, não tem jogo do Palmeiras, ajuda nada.
Porra. Claudinho, ai, as suas vaias.
Ah, eu vou vaiar a arbitragem. Eu não vou vaiar nenhum jogador, não. Mesmo o Navarro não tendo jogando porra nenhuma, mas acho que a arbitragem merece a nossa vaia.
O Vitor Santos, acho que ele é meio burro, hein?
Que isso? Você é louco, não fala assim.
Ó o avatar do cara.
Sabe por que ele veio aparecer aqui?
Por quê?
Porque ele abriu a porta e eu tava com a véia, com a cara na parede.
Ah, não, não, não tá. Não, você não fez isso.
Sabe? Aí que tá aí. Sabe por que ele foi lá abrir
não,
a porta?
Não, não foi isso.
Porque ele é vizinho, aí ele ouviu na parede.
Ô mãe, aí, tá tudo mãe. Bem? Ô mãe, tá tudo bem? E você sabe por que a mãe dele ficou brava, Ronaldo?
Conte-me.
Porque eu limpei na
cortina. Ah, para. Ficou
doido.
Pelo amor de
ele
Deus.
Ele não é meio burro, você desconta 50% pra chamar alguém de burro. É. Aí só fica meio.
Não, ela ficou muito brava. A cortina agora tá parecendo um dálmata, assim, tá manchado. E pela cortina, eu não fui o primeiro ali, porque tava todo.
Engomado o negócio.
Tava engomado. Já viu o tecido que
tem? Parece cap. Parece um cap.
Onde estávamos?
Puta que lá, vida.
Os vaios, vamos vaiar.
Pra pergunta, eu vou vaiar esse imbecil.
Esse imbecil aí.
Eu vou vaiar o Vitor Santos, esse tonto.
Ah, tontão.
Uma imagem vale mais do que mil palavras.
Que beleza.
Fala uma coisa, vai pra pergunta do cara que queria a final. Como o Palmeiras
o Bruno
Arce
falou puta, que a cortina merece. A cortina ficou parecendo uma prancheta.
Então o Papai Joel passava lá, né?
Desculpa, seu amigo. Qual foi? Diga de novo, por favor.
Ai. A minha vai pro... O repórter lá que perguntou se fosse o Palmeiras tá com 25
pontos na frente. Ficou de 38, precisa se ferrar, que nem um filho da mãe ontem a final.
Sabe o que me lembrou essa pergunta? Me lembrou em 79, fomos campeão no primeiro, segundo e terceiro turno e perdemos na semifinal. Ele quer que aconteça isso de novo.
É. Pois é, tipo, 93 foi assim, tentaram também
sim,
o Paulista.
Sim, sim.
É, já teve um que a gente saiu por amarelo.
Em 2000?
Ah, tem superchat, tá vendo?
Ei, superchat aqui primeiro do Leonel Rodrigues, que mandou 100 mensagens, mas muito obrigado.
Obrigado, valeu.
E já que pediram superchat, aí vai uma pergunta pro Ronaldo. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em Tilambuco...
Tilambuquense.
Ah, boa. Leonardo Baroni.
Porque tem a inflexão, né, Ronaldo, no final da
frase. Lamento, mas você errou.
Se ferrou, hein? Ó, tem mais uma pergunta do
mas
Rodrigo Pereira
sabe.
Aqui. Estão perguntando, Ronaldo, se você, como mesário, quem demorou mais na sua biometria?
Eu, como mesário, como eleitor.
Como todo mundo.
Como vocês.
Não.
É isso, basicamente.
Eu já saí do circuito.
É, quebrou a biometria lá, então teve que ser no caderninho mesmo. O pessoal assinou. É.
Entendi, foi na mãozinha.
Você tem orgulho de ser presidente da zona?
Foi manual.
Foi uma das maiores alegrias da minha vida.
Qual,
viu,
qual foi a região que você foi lá da sua área? Lá?
Ela é Teutônio Vilela lá.
Teutônio Vilela.
Sapopemba.
Eita, que perigo. Hein?
Lá é, ela só
é, lá é difícil.
Perto
é
do Elba.
Aí, certo, mano. Ou vou pôr meu dedo aí,
já
não.
Já fui no
Elba
ali algumas vezes, é perigoso.
Comprar um negócio lá?
Não. É, tem? Resolver uns negócios.
Tem umas bagulhinhos lá?
Você é doido. Chega por aí.
Chega por lá, chega. Lá é a distribuição.
Lá é o
a logística lá.
Então,
ali pois, é o CD.
Pois me passa a localização no isso, WhatsApp.
Não, com certeza.
Ronaldo, fala do adversário um pouco. O que você achou do Cano entrando?
O Cano levou Cano. Bola nas costas o jogo inteiro, né?
É isso aí. Vamos lá, seguindo aí?
Vamos lá. Quem
travou,
foi?
Tá tão pesado.
Destaque do jogo.
O destaque do jogo de hoje, esse sim, para mim, o Mike. Foi um grande destaque do jogo nesta partida. Cláudio Ritt, para você.
Para mim, Dudu.
Boa.
Para equilibrar, eu sei que vai ter outros votos aí, eu vou no Mike também, porque o Dudu é até normal, natural, a gente sempre elogiar.
Você não vai atrás de ninguém, então, você vai...
Eu acho que vai acabar indo mais gente do meu lado.
Ah, entendi.
Mas eu acho que, realmente, eu vou atrás de você. Vou
não, eu sempre falo, eu ando todo sujo, que é pra não ter problema. Né? Prefiro uma infecção do que...
Seu barco. Ah, não.
É verdade, do que... Né?
Acho que essa é a última live, né?
É, pode ser. A gente tava falando hoje, foi no almoço, né? Que negócio do tamanho do que eu falei assim, o Cláudio Ritt já disse que 3 centímetros pra ele tava de boa. Foi na live hoje, nós falamos sobre isso.
Ah, falamos sobre isso.
O líder era Cláudio Trena.
Seus manja. Eu vou falar uma coisa, pra mim o destaque foi o Mike e esses 15 mil botafoguenses que foram assistir o jogo, os caras têm coragem. O time dos caras é ruim.
É fraco, né?
Então.
Não, e eles já conseguiram um grande feito, que é continuar na Série A, né? Não
vão ficar.
Talvez vão ficar, né? Estão tentando não ficar, mas enfim.
Ó, mas se não abrir o olho, a firminha que comprou lá vai
vazar
logo, logo, cara.
Os caras vazem.
Olha, a grande chance aí do Palmeiras levantar um caneco no próximo quarto jogo, se as contas aí baterem. O pessoal tá me mandando aqui os próximos
dependendo dos resultados... nos próximos, contra o São Paulo, se a gente fizer as 3 vitórias, são 9 pontos. Aí, depois do São Paulo, próximo jogo, a gente já pode...
Os próximos jogos do Palmeiras são Coritiba em casa, o Atlético Cagui lá fora, né? Eu queria muito que o Jorginho fosse
demitido
nesse jogo, mas já foi, né? Tá quase fazendo a façanha de não trazer o Vasco de volta.
Aí é São Paulo na Arena,
e
né?
E aí o São Paulo na Arena Barueri, e depois o Avaí também na Arena Barueri. O Palmeiras já confirmou, a CBF ainda não, mas serão
então esses dois. Pode ser contra o Avaí.
Contra o Avaí também, né? E depois pega um jogo fora e aí vem o Fortaleza.
Aí depois pega a CAP.
Então, agora a gente
lá
vai
em Curitola.
Arena, hein, mano?
Ah, mas agora tem internet, né? Agora tem internet, né?
Mais ou menos.
Não funciona bosta nenhuma, galera.
Beleza.
Cláudio, treina de rodapé. Olha, o Rodrigo Pereira disse aqui, ó. Ele te conhece, hein, Cláudio?
Treina do quê?
Rodapé.
Ah, seria mais legal ser contra o Fortaleza aqui, né, mano?
Então, mas é o que o Cláudio tá falando. Dependendo dos resultados...
Dependendo dos resultados...
Pode se distanciar mais... Os próximos 3 jogos, é bem provável o Palmeiras fazer 9 pontos. Porque são 2 times que estão lá embaixo brigando para não cair, teoricamente mais fáceis.
Eu,
talvez
São Paulo,
o Atlético Goianiense lá tenha mais
seja dificuldade. Seja mais difícil,
não,
exatamente.
Não fala de São Paulo.
Exatamente. Ah não.
Pô, de novo.
Ah, não tenho culpa. A tabela que está mostrando São Paulo daqui 3 rodadas. Eu não posso fazer nada. Mas então, contra o São Paulo, se o Palmeiras fizer os 9 pontos, a gente pode, dependendo dos resultados, precisar só de 1 pontinho para ser campeão.
É, um empate lá, né? Porque são 9 pontos.
Ah, mas daí eu vou falar pro Abel, segura para fazer a festa aqui no contra o Fortaleza, mas legal, né?
Imagina fazer um jogo aqui com o Endrick em campo fazendo um gol.
Então, então.
Aí a casa cai, mas o Fortaleza vai estar brigando também para não cair.
Vai estar brigando, exatamente.
A gente joga até com 9.
Exatamente.
É, eu queria ser campeão quarta-feira, já quinta, já tava ótimo, mas... Mas vamos ver, né?
É, o Fortaleza que tá se recuperando também, né? Que tava lá
pelas
na...
Pelas contas, ó, já, o pessoal não olha para.
Lá, mano.
Ronaldo. Pelas contas, 69 é o suficiente?
Depende de quem perguntou, né?
Depende. É. Com o Luciano Huck pode ser até perigoso.
Você é louco?
Aí o risco é rebaixamento, né?
É. Já pensou? Ele cutuca até o útero da pessoa se deixar, hein?
Não.
Ai, ai. Campeão no Avaí ou no Lulu, estão dizendo aqui.
Não.
Não é esse Avaí aí, né? É o Avaí com A, não é o com H. Hein, vamos seguindo?
Vamos fechar a parada?
Bora.
Vamos lá.
Então vai. Toma.
Destaque final.
Bom, Ronaldo, obrigado. Desculpa colocar tudo em você hoje. Essa responsabilidade das brincadeiras, mas a galera gosta de umas
Gosta. E eu devolvo e coloco também.
O pessoal aí tá...
Troca. Safadinho, hein? Safadinho.
Hoje foi o último pré-jogo nesse formato.
Eu espero que o chefe não esteja assistindo, né?
Cuidado.
Ele já chamou o senhor pra jogar bola?
Você Você é louco?
Brincadeira, Ronaldão. Diga lá.
Não, com o Ronaldo, o banho é antes e depois.
Antes e depois, é. Porque ele fala que gosta de entrar em campo cheiroso, né,
Ronaldo? Sim,
é. Sim, ela é verdade. Ronaldão, o seu destaque final.
Não, o destaque final fica para a vitória do Palmeiras, mais uma fora de casa, né? A regularidade que esse time demonstra e a invencibilidade, né? Como visitante, acho que esse é o grande destaque.
Olha, o Bruno Arce tá pegando pesado com você, Ronaldo. O pessoal gosta mais de gozar no Ronaldo.
Eu que bateu pro Mike?
Não sei.
Rodrigo, você
pode ser. Então,
esperto, que aqui a quinta série é afiada, viu?
Seu Hamilton, mais uma vez, obrigado. Perdão. Tem o... Você deixou separado ou não?
O quê?
O videozinho do seu Hamilton?
Seu Hamilton?
Tá na tem uma pastinha aí no desktop.
Era o que já tinha, que a gente colocou na outra vez, não é?
Isso. É, essa não. Seu Hamilton tá estreando um novo programete
Programete.
Da Web Rádio Verdão. Obrigado mais uma vez, seu Hamilton.
Rapidinhas com efizema. O meu destaque falta 9 pro 11. Esse é meu destaque.
É isso aí. Seu Hamilton, quinta-feira estará aqui de novo?
Sim, eu vou entrevistar o pessoal lá fora.
Ó, você que está vindo para São Paulo para acompanhar o jogo, isso. Você pode encontrar o seu Hamilton aí, ó, na Rua Palestra Itália, porque ele fica entrevistando o pessoal aí, seu Hamilton. E tá desenvolto. Dizem que o senhor parece o Canuto da Web Rádio Verdão.
É, eu sou o Canudo, vezes o Canuto. Mas é, vem aí, se vocês forem membros, vem conversar com a gente, vem conversar comigo, bater um papo. Mas distância regulamentar, assim, igual eu e ele aqui, tá?
E o pessoal tá perguntando se o Ronaldo gosta de uma rapidinha com efizema, mas essa eu vou te defender. Quem não gosta, solta aí uma rapidinha com efizema.
Então, vá lá!
Você que tá assistindo o jogo do Verdão, aqui na Web Rádio Verdão, você já acessou o Rapidinhas com efizema lá no canal de cortes? É bem legal, tem historinha de jogo. Vá lá, você vai gostar. E ó, não deixa ele dar seu link, senão eles mandam o velho embora.
Boa.
Vai ser rapidinha mesmo, senão eu estou ferrado, eu não consigo nem respirar.
Aí, tá aí. Vai lá no canal Cortes, já tem o primeiro episódio, é a história do Neto jogando no Palmeiras, de um gol importante que ele fez, né, seu Hamilton?
O único gol de cabeça que ele fez, 46 minutos no primeiro tempo, ele correndo, imagina só, não é invenção.
Que beleza, hein? Obrigado mais uma vez, seu Hamilton, seu destaque final, Claudião.
Bom, destaque final, lógico, para essa campanha maravilhosa que o Palmeiras está fazendo aí, principalmente fora de casa. Hoje perdemos uma oportunidade, Brunão, de ter a estreia do Henrique.
Ah, sim.
Né? Infelizmente, acho que a expulsão do Zé Rafael fez com que o Abel não pudesse fazer essa alteração. Acredito que estivesse programado até pela facilidade que estava o jogo. Mas esse time é realmente emocionalmente muito forte e esse é meu destaque.
É isso aí. André Neri.
Meu destaque final vai para...
Travou. Para o fim da nossa live.
Fim da nossa live, eu tô cansado hoje.
É, né, o Tico e o Teco brigando ali. Não,
brigando, sei.
Bom, meu destaque, pode destacar?
Pode é destacar.
Meu destaque final, amanhã estaremos de volta aqui na Web Rádio Verdão. Às 2 horas tem o Massa Alviverde. A gente vai debater essa coletiva aí com armas na mão do Abel. Pro pessoal também, carioca lá que perguntou cada coisa pra ele, deixou o homem bravo. Mas é isso aí. Amanhã estaremos aqui na Web Rádio Verdão. Só Hamilton estará aqui novamente. E pra gente fazer a nossa projeção também, só Hamilton. Estamos acertando, hein? Contra o Botafogo a gente acertou a vitória do Palmeiras. E vamos chegando próximos aí do 11º título brasileiro, beleza? Amanhã, terça-noite, amanhã só tem o Massa Alviverde, né? Na quarta, o Área VIP.
Exatamente, quarta-feira.
E quinta jogo. Quinta-feira
tem o jogo, não teremos então a live de quinta. Então o nosso sorteio da camisa para os membros fica para a semana que vem.
Yes.
Para a gente sortear aí uma camisa oficial do Palmeiras e 2 da Web Rádio Verdão. E se até lá o canal de cortes da Web Rádio Verdão chegar em 5 mil inscritos...
Mais três
camisetas da Web Rádio Verdão. Essa aqui, ó, que a gente está usando, Claudião, seu Hamilton, já Ronaldão vai lá, também.
Já se inscreve.
Sem sutiã. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente vai embora agora, hein? Valeu. Tchau, tchau.